Bom, hoje, bem-vindos ao podcast do Cinema Aqui. Eu sou Rodrigo Monteiro e hoje a gente vai falar o que acontece quando um papagaio, um padre e um nazista vão ao cinema.
Caraca.
Tudo bem, Vinícius Carlos Vieira?
Não sei responder. Se tem uma coisa que eu não sei responder, é isso. Eu não sei responder nada. Eu tô pensando em falar ok e a gente cancelar isso daqui e deixar a opinião do... Porque, cara, é um lugar muito errado. É um lugar muito errado.
Ah, eu nem apresentei o editor. Só perguntei se estava tudo bem com ele, pois eu já sabia que hoje é só depressão, tristeza. O famoso dedo no cu e gritaria, como diz o meme da internet, porque é o que temos.
Eu fico triste porque nessas horas eu sinto que cada vez mais, cada passo que a gente dá, faz a gente chegar mais perto daquele fatídico programa sobre a produção cinematográfica do Brasil Paralelo. E eu quero fugir dele.
E digo mais. Deve,
vai ter processo e tal, a gente vai ficar sem dinheiro, mas cada hora a gente vai chegando mais perto, mas vai ganhar fama. Mas
eu já falei que eu posso surfar num processo, tranquilamente. A única coisa que vão tirar de mim é meu EcoSport 2005. Que é um bom patrimônio pra mim.
Sim, sim. O meu Clio vale. O meu Clio eu dou até.
O Clio do Vini, ele deixa, ele para, toda vez que ele vai estacionar, ele procura os lugares mais perigosos e deixa ele estacionar de porta aberta, assim.
Eu coloco aqueles lugares que eu sei que, tipo, Batman teria medo, tá ligado? Aí eu falo, aqui, ó. Batman tem medo de entrar, aqui tem, então eu jogo ele ali, ó. Ali,
mano. Ele pega aquelas listas, tipo, de bairros com maior número de roubos de veículo em São Paulo e todo domingo ele vai dar um rolê, assim, por esses bairros. Infelizmente, ainda não aconteceu nada.
Não consigo, não adianta.
Mas vamos voltar ao tema. Por que a gente fez essa introdução? Hoje nós vamos falar sobre uma das maiores bilheterias de 2023. Porém, pode falar, Vinícius? Você
não.
Falar que há controvérsias?
Quero falar o seguinte, que a gente vai fazer... É um programa... É complexo, né? A gente não vai falar sobre o filme, porque, como eu disse, eu coloquei no Twitter lá, no ex-Twitter, que aí não vai ter sobre esse filme, ponto final, porque a gente não vai ficar promovendo maluquice. Então, assim, a gente não vai falar sobre o filme profundamente, assim, sobre o famoso O Som da Liberdade, sobre ele, né? Mas vamos falar sobre o que é e por que que tem esse... Vamos surfar nesse hype.
Vamos ranquear nos relacionados do Brasil Paralelo.
Exatamente.
É isso daí. Até a gente chegar no fatídico episódio da produção cinematográfica deles. Não, eu ia falar. Tem alguns motivos pra gente não... assistir esse filme e para a gente não dar um espaço para discutir o filme dentro do Cinema Aqui, tanto em podcast, em site. E depois que, se você ouvir esse programa até o final, você vai entender quais são esses nossos motivos, quais são os pontos. Não significa que... Não é nem que não vai assistir, a gente futuramente pode assistir esse filme, não é um boicote ao cinema. É um boicote à ideia por trás desse filme e tudo que ele representa, tá certo?
É basicamente sim, eu não vou ver esse filme, não.
Eu tô falando, o filme é o que ele representa, não é um boicote ao cinema.
Ah, não, nunca ao cinema, mas ao absolutamente tudo que tá à volta do filme.
Porque
assim, vamos lá, tirando a distribuidora do Brasil, que aí não tem nada a ver, não faz sentido nenhum, porque ainda é um filme, tem que distribuir, etc. Mas, assim, todo o resto é muito complicado.
Não, tô fazendo esse preâmbulo, porque a gente sempre fala assim, pô, mesmo que você não concorde com o filme e tal, você vai lá e assiste. É muito mais complexo e fere algumas coisas muito importantes pra gente, pra nossa construção e construção do cinema aqui. Então, a gente precisa discutir isso antes de qualquer ideia de querer discutir o filme.
Sim, porque, até porque, e aí assim, por que que nasce a pauta? Não é porque a gente quer surfar no hype, como eu falei, mas é porque eu acho que é um assunto que se não for esclarecido e se as pessoas não discutirem esse assunto, eu acho que é pior. Aí fica parecendo que é algum preconceito ou algum... Ou simplesmente um despeito, sabe? Não é, e não é isso, é o contrário, é uma preocupação mesmo, é entender o que está acontecendo, porque, cara, tem coisas ali que são perigosas, tem conceitos ali que são perigosos, não do filme, mas do que está em volta, né? E acho que isso precisa ser discutido. Pelo menos aí... parecido. Talvez a questão não seja nem ser discutida. Eu acho que, antes de qualquer coisa, precisa ser esclarecida.
Precisa jogar uma luz ali.
As pessoas entenderem, Porque, assim, eu fiquei, sei lá, 3 horas, 4 horas pesquisando isso. Ninguém vai fazer isso. Então, as pessoas vão estar muito no que aparece ali. E, às vezes, o que aparece, ele já está meio que influenciado por uma série de coisas
falar...
que vai levar para um lugar meio esquisito.
Eu ia falar exatamente isso. Se você for procurar hoje sobre o Som da Liberdade ou sobre o Tim Ballard, que é o cara que inspira o filme, o que você vai achar no Brasil, basicamente, é conteúdo panfletário. Basicamente é isso.
No gringo também. As coisas... tudo que é melhor posicionado... E aí a gente vai chegar nessa lá, mas assim, tudo que é, as coisas são melhor posicionadas no Google, por exemplo, que é um negócio que você tem menos...
No YouTube também, viu?
Então, mas aí eu falo assim, no YouTube e no Twitter e no Instagram, por causa do algoritmo que eles trabalham, você consegue manipular eles com investimento. Então você investe e aí eles chegam em lugares mais fáceis. O Google é um pouco mais complicado nesse sentido, mas o Google ele tem um negócio que é da repetição da informação. Como tudo que do filme foi muito bem esclarecido pelos próprios realizadores do filme, essa informação, mesmo sendo tiquinho deturpada, ela foi o que ganhou. Então, quando você vê as coisas, quando você pega um material inicial, a explicação do Angel Studios, você vê que aquela explicação ela meio que se repete em vários lugares quando vão explicar o filme. Então ficou meio que um release. Então, quando você vai pesquisar sobre isso no Google, por exemplo, as primeiras posições, a maioria são releases daquilo ali. Então, assim, e não mostra a verdade, né? Você e aí não é que é a nossa verdade, não é porque tem.
Não, o release está vendendo, né?
Exatamente. O release está vendendo. Fatos, né? São fatos. Não é que é uma verdade ou outra, não é narrativa. Não. São fatos.
E aí...
São coisas que aconteceram que você precisa, talvez não julgar, mas saber, né? E aí você faz o que quiser com a informação. A gente faz, você faz.
E aí, no conteúdo brasileiro, por exemplo, mesmo aqueles que parecem isentos, que fingem de ser apolíticos 90% do tempo, também são. Vou dar um exemplo aqui. Que finge ser apolítico, os fãs acreditam que é, mas qualquer pessoa que olhar um pouquinho mais fundo, que é o Ei Nerd, já supra citado nesse podcast, ele é um dos
caras. Né?
Ele se diz e os fãs deles acreditam que é.
Não,
aí que tá o ponto.
Pelo amor de Deus, né?
Não, tô falando os que têm essa falsa camada de isenção.
Sim.
Os que se dizem isentos, que parece isento. Você vai ver, o conteúdo não é. O título já é tipo assim: o filme do ano. Então, é umas coisas assim, tipo... já é problemático a partir daí. Então, precisa ter pessoas falando desse filme...
De não outro do tom. Filme gente... em si, mas...
Dos problemas em torno dele.
Por exemplo, se você entrar no site... E aí eles fizeram uma tradução para português também. Mas eu descobri depois em português. Mas no site oficial da Angel... É Angel, né? Eu tô falando Angel, mas...
É Angel. Angel Studio.
Cara, tem uma história muito boa depois de como que o Angel Studio da onde vem. Mas, enfim, você tem no site, você tem verdades e mentiras sobre Sound of Freedom. E aí você vê, você pensa assim, pô, eles vão falar que tudo é mentira. E eles falam que algumas coisas são mentiras. Mas é as coisas assim, tipo, no filme ele mata alguma pessoa. Na verdade, ele matou alguma pessoa? Aí ele fala, não. Ele não matou ninguém na vida real. Mas tal, aí ele faz um release. Então, tipo, eles falam que tem coisas que não são reais, não são realistas ou não são verdadeiras. E aí eles aproveitam isso para manipular o próprio leitor
o através próprio...
de... Sabe? Então, tipo, é um...
O próprio diretor deu uma entrevista falando que acho que 80% da história é real e 20% é criada para deixar tudo mais interessante. Mas aí entra um ponto que a gente vai discutir lá para frente, que a biografia do Tim Ballard não é real. A gente vai discutir isso. Então, Vini, a gente fez todos esses 10 minutos explicando por que, que a gente vai agora, falar sobre esse filme problema. Como se precisasse, né?
Sim.
Mas vamos lá.
O que é o filme?
O que, que é esse filme? Me explica, por favor.
Esse filme se chama Sound of Freedom, né? Que, acho que traduziu.
Foi traduzido como Som da Liberdade.
Som da Liberdade. Ele é um filme que há ele ficou 4 ou 5 anos parado. Por quê? Esse Tim Ballard, e aí a gente vai entrar nos pormenores disso, né? Mas eles emplacaram esse filme, esse roteiro, e ele começou a ser filmado pela Fox há muito, muito tempo atrás, assim, acho que 5, 6 anos atrás. E aí o que acontece é que quando teve uma... não entrando no tema do filme, né? Mas quando teve a mudança da Fox para a Disney olhou para esse filme e achou que tinha alguma coisa de esquisita nesse filme. E aí ela meio que engavetou o filme, deixou ele lá escondido para ninguém saber que ele existia e ficou cozinhando o pessoal do filme até que eles conseguiram tirar o filme que era da Disney. E aí já criou a narrativa de a Disney não quer lançar porque a Disney não sei o quê, etc, etc.
Cultura e é verdade walk.
e é verdade que a Disney não é idiota para se ligar a um A Fox talvez até fosse, porque aí tem um conceito um pouco mais complexo da Fox antes, mas a Disney não é burra. E aí eles conseguiram vender esse filme para essa Angel Studios, que pegaram o filme meio que sem custo, e aí eles fizeram um financiamento coletivo para... para ter o dinheiro do marketing. Então, primeira coisa, primeira mentira, né, que muita gente ouviu, que o filme foi feito com financiamento coletivo. Não, não foi. O filme foi feito por um estúdio e quando entrou essa Angel Studio pegou o filme, eles fizeram um financiamento pro marketing. E dentro do financiamento, tinha uma ideia muito clara de que você precisava financiar esse filme, você, espectador, que estava junto com eles no rolê, você tinha que financiar esse filme e tinha que fazer esse filme chegar em mais lugares, em mais pessoas, para que essa cultura e essas ideias tivessem na mídia, né? E para isso você tinha que fazer. Esses eram as estruturas de você comprar o ingresso a mais, e aí você deixava o ingresso lá, e a pessoa retirava o ingresso de graça, e aí eles fechavam umas. Quer dizer, então tinha toda essa questão, depois a gente conversa sobre ela. Mas o filme, ele é o que parece, né? É uma cinebiografia desse rapaz chamado Tim Ballard, que é ele era um... Isso é real, essa parte real. Ele era um ex-agente da CIA que trabalhava com essa parte de prostituição infantil, tráfico de gente. Ele chegou a fazer... trabalhar nesse lugar, essas missões aí. Só que ele se emputeceu por alguma razão que não fica claro. Até porque a CIA não vai explicar por que o cara saiu. E aí ele saiu e ele criou essa operação chamada Operation Underground Railroad, que é
uma ONG,
né, que vai nos lugares e aí ela investiga a prostituição infantil e tráfico de gente, etc., e ajuda os oficiais daqueles lugares a aprender e, enfim, eles são
libertar as pessoas. Loucos,
tá? Exatamente. Então, o filme é sobre esse, essa cinebiografia do Timbaland, que é o chefe desse rolê todo. Então, e aí, e para ele, para o papel do Timbaland, é o Jim Caviezel, que é um cara que ele é bem mais conhecido que isso, mas pelo filme ter, pela a Underground Railroad ter esse pelo Angel e tudo, juntar ali, ele é um cara que ele acaba sendo conhecido porque ele era o Jesus Cristo do filme do Mel Gibson e tal. Então, tem todos esses
essas
questões em volta.
Aí rola os bagulho de que o Mel Gibson teria dito para ele que a carreira dele estaria destruída, ele não conseguiria mais papéis relevantes por ter feito Jesus no filme. Você já viu esse, né?
É, e o Mel Gibson foi um dos caras que depois bancou um pouco, né? Tentou fazer as pessoas verem o Sound of Freedom, porque também o Mel Gibson é um
maluco
completo, né? Então, o problema desse filme é que essa campanha é através do... Eles deram um nome aqui, eu não vou lembrar o nome, mas é um...
Eles fizeram uma espécie de crowdfunding, né?
Não, mas tem um nome que eles falaram. Eles deram um nome para o negócio de você, como você compra eu não vou lembrar, mas eles deram um nome de que o nome era, você compra o seu ingresso, você vai lá, e aí você banca o ingresso de alguém, né? Você
compra
o ingresso e deixa lá. Eles deixaram específico isso. Então, assim, a campanha era tanto para você ir para o cinema quanto para você fazer isso.
Isso já numa segunda etapa, ele já lançava.
Não, antes. Antes você comprar, você pagava o seu ingresso e você meio que bancava dentro do financiamento.
Do financiamento?
Você bancava que uma outra. Que você ia dar esse ingresso para um. Ia deixar esse ingresso num banco de ingressos lá. Então, isso que aconteceu foi que eles lotavam as salas antes de estreia e para quem é do Brasil sabe que isso aí já foi feito aqui no Brasil há muito tempo com os nossos amigos da Igreja Universal e os Dez Mandamentos.
Diferença, como a gente citou no último programa, é que a Universal lotava o ônibus para levar a galera.
Eles deixaram. E aí o que aconteceu foi isso mesmo. O filme estreou. Na semana que ele estreou, acho que ele estreou em terceiro ou quarto, mas ele desbancou os filmes grandes e tal. Depois a gente abre aí para ver a semana, depois que ele fez isso. Mas assim, mas era isso mesmo, assim. Você tinha salas lotadas, né? Ah, estreou, sala lotada. Aí você tinha uma semana inteira que não tinha ninguém na sala.
Tem vídeos, assim, se vocês procurarem vídeos, no YouTube, tem vídeos, tipo, a pessoa sozinha na sala, assim. Só que a sessão tava sold out, a sessão tava lotada.
E aí uma das coisas engraçadas começou a aparecer, o pessoal... E aí, antes da gente chegar, né, quem é o pessoal? O pessoal começou a rolar uma briga, por exemplo, com a AMC, que é uma rede de cinemas da...
É muito boa essa história.
Dos Estados Unidos, uma grande, uma das maiores. E eles divulgaram, cara, filme tá vazio, não tem ninguém aqui, tá tudo vendido. E eles começaram a falar que a AMC ia nos lugares e impedia eles de ver os filmes. Então, por exemplo, tinha lugar que eles aumentavam muito o ar-condicionado.
Eu vi do ar-condicionado, que eles falaram de desligar o ar-condicionado.
Elas ficavam congeladas. Aí, quando o lugar era muito quente, eles tiravam o ar-condicionado. As pessoas ficavam muito quentes e não aguentavam ficar na sala. Aí outras eles tiravam, aumentavam o som, sei lá. Eles foram dando desculpa porque que tava vazio. Ah, tá vazio porque não tinha ar-condicionado, tá vazio porque não sei o quê. Porque a AMC tava impedindo ele, que é uma maluquice completa, né? Mas assim, por que que é uma maluquice? E aí eu te pergunto, que lugar que estamos quando a gente fala de maluquice? Hein, Rodrigo, por quê?
Ai, você tá falando dos... Você quer chegar nos que logo?
Não sei, é porque é difícil. Não sei, cara. É muito.
Você quer chegar no que logo? Não, vamos tentar seguir. Vamos com calma, tá? Eu queria fazer um comentário sobre o Tim Ballard. Antes da gente entrar nas teorias todas conspiratórias. Teorias conspiratórias não, né? Nessa galera doida. alguns pontos para ressaltar sobre ele. Primeiro, recentemente ele teve 7 acusações de assédio. E essas acusações...
Ele largou a ONG, foi embora da ONG.
Isso, da OUR, né? Que é o acrônimo é esse,
underground,
né?
The Operation Underground Railroad.
É, que aí o acrônimo é OUR, que é nós em inglês. Mas enfim, ele tem 7 acusações recentes. E todas essas acusações são ele usando o cargo dele pra atrair mulher. É tipo assim, ó, eu tô indo investigar uma ação de tráfico de pessoas não sei onde. Não quer fingir ser minha esposa pra gente entrar lá e se disfarçar? E aí você dorme comigo, aí você toma banho comigo, e aí você finge que é minha esposa, sabe? E começaram a surgir várias denúncias disso. Então aí a gente já começa a pegar umas primeiras incongruências dele. Que já...
tem um rolê do salário dele também, porque o salário dele, do momento que começou o financiamento coletivo, o salário dele tipo, quadriplicou dentro da Underground
Railroad. Isso eu não sabia.
Era, tipo, sei lá, era 200 mil no ano, e aí no ano seguinte ele ganhou 800, tá ligado?
Cara, não sabia, isso eu não manjava.
A Vice manjava. A Vice tem um texto, a Vice comprou briga com ele, né? Então eles foram investigar e tal. Então,
ainda bem que a Vice comprou briga, a Vice é um ponto de bons textos dentro da internet. Mas eu vi até um bagulho da Vice que ela desmente casos deles, assim, na Vice gringa, a Vice News. Teve um caso de uma vítima que ele diz, isso ele diz em palestra e tal, que ele ajudou o estado de Nova York a desmantelar um caso de rede de tráfico e de, acho que, não sei se eram escravos sexuais, mas pessoas presas, assim, através de tráfico de pessoas. E isso no estado de Nova York. E aí ele fala que ele ajudou a salvar uma das pessoas específicas. Sim. E essa pessoa, ela fugiu. Ela não foi salva por ninguém, ela fugiu sozinha. Ela conseguiu fugir do cativeiro.
Então... eu até peguei o nome dela aqui, mas eu preciso pegar. Mas tem uma acusação séria. Pô, porque isso é uma acusação muito séria. Porque eles têm uma equipe. Eles têm uma equipe de gente que trabalha... Pô, o meu português tá mal. Então eu vou falar...
Você só treina em inglês, é complicado.
Undercover é...
Disfarçado?
Como é que é?
Não é disfarçado.
Como é disfarçado? Eles ficam ali...
Meio no sigilo ali, meio...
Como? Camuflado, sei lá.
Infiltrado.
Eles se infiltram nos países para investigar. E é o que tu indica, é uma equipe grande, assim, de gente. E aí uma das acusações que eles tiveram que responder era de que eles poderiam estar, na verdade... criando uma demanda, porque eles iam nos lugares para, por exemplo, você acha que tem uma acusação de tráfico de criança em Fortaleza, né?
Uhum.
Aí você vai, eles iam em várias cidades de Fortaleza, em volta de Fortaleza.
E começa a perguntar, e aí?
E começa sabe a criança? Perguntar, e aí? Onde tem criança para vender? Onde tem criança para vender? E aí eles iam em vários lugares, como era muita gente. Uma das acusações é que eles estavam criando demanda nos lugares. Por exemplo, o Haiti tinha 10 pessoas perguntando por tráfico, por escravo, mulher escravo. De repente, num ano, começaram a pesquisar 200. E aí as pessoas começaram, os contrabandistas, começaram a procurar mais gente. Quer dizer,
a profecia autorrealizável, né?
O que uma especialista nisso, nesse rolê todo, estava falando, é que uma especialista, acho que não sei se da ouro, sei lá, mas o que ela estava explicando é que o problema da Underground Railroad Operation aí, não era a intenção, era que eles não sabiam o que estavam fazendo. E como era um monte de gente meio doida, com os pinos para fora, que vinha de uma série de conceitos tanto sociais, quanto políticos, quanto religiosos, que não permitiam que certas verdades entrassem na cabeça delas com do jeito certo, eles estavam fazendo a moda caralho, assim, tá ligado? E aí, não.
Você imagina, do nada, assim, tipo, na sua rua começa a brotar uma galera falando assim, sabe onde tem uma criança pra vender?
É. Isso, e essa moça tava falando que, assim, lógico, eles iam lá, tiravam, ajudavam, tal, não sei o quê. De repente eles pegavam essas mulheres que estavam escravizadas e tal, eles pegavam elas e falavam assim, não, bem, agora vocês estão soltos, vocês estão livres.
Tá livre, vai viver. Jogavam
elas na cidade, tá ligado? Tipo, jogavam nos Estados Unidos. Sabe, se vira aí, tipo, caralho, não faz o menor sentido.
Então, quer bem-vindo dizer, a Nova York, a terra das oportunidades, vai lá.
É, sabe, então assim, todo esse, o problema, e aí assim, isso quer dizer o seguinte, quer dizer que não é que os caras não fizeram, e não é que tudo no filme é mentira. É que não estão fazendo do jeito certo, não estão fazendo do jeito correto. Eles estão ajudando, prenderam. A Vice fala que os números são hiperinflados, mas ainda assim, mesmo sendo hiperinflados, existem números, né? Então, não quer dizer que a Operation Underground Railroad não existe. Existe. Quer dizer que, mais que tem falcatrua, tem maluquice, tem irresponsabilidade, tudo junto, dentro de uma ideia que poderia funcionar. Mas não funciona porque eles estão fazendo tudo errado. Então, o filme, não é que o filme é de mentira, não é que é de ficção, não. É que é uma deturpação do que é aquilo ali. Até porque você não vai fazer um filme contra você mesmo, né? Não faz o menor sentido.
E me parece, Vini, ser quase que modus operandi dessa modalidade de ONG, eles serem um acusos daquilo que você faz, muitas vezes eles reforçam o que eles estão combatendo, ou até, no caso, por exemplo, você está salvando pessoas de abusos sexuais, de tráfico humano, e o cara está usando isso como ferramenta de abuso. Aí você tem vários casos, vou dar dois exemplos nacionais, bem legais assim. A ONG da Damares lá, a Tine, o nome, que diz que vai proteger os povos indígenas e vamos lá, porque eles cometem essas barbaridades toda, tráfico humano, não sei o quê. E aí a ONG dela tem uma acusação de cometer tráfico humano. Aí você vai à atuação da Igreja Universal na Angola, eles foram expulsos de lá por vários motivos, entre eles tem a acusação deles também estarem sequestrando criança e fazendo tráfico humano para ser adotada por pastor ou coisas do tipo. Sim. Então, parece muito modus operandi, assim. Não tô falando que essas ONGs nascem para isso.
Não.
Mas elas acabam escondendo, porque é um discurso fácil também, né? Quem é contra a proteção da criança? Quem é contra livrar pessoas de tráfico sexual, tráfico humano? Ninguém. E aí é uma camada muito fácil de proteção para suas atitudes, né? Para aquilo que está sendo feito por baixo dos panos.
O problema também, aí acho que é difícil a gente falar disso sem cair na maluquice, né? Mas o problema é que aí você vê, ok, né? Eles estão tão preocupados com o tráfico humano, estão preocupados com a... Ainda que a equipe do Hour entre no bar e pergunte, pô, será que não tem uma novinha aí pra eu pegar, tá ligado? E isso não é assim que funciona.
Não.
Então, assim, ainda que isso seja atrapalhado ou, enfim, né, que tivesse uma intenção boa, quando você sai daí e você chega no próximo degrau, aí o negócio fica muito complicado, porque... e aí a gente entra na maluquice.
Aí é onde a gente cai na maluquice.
Não tem como não chegar na maluquice.
Você já ouviu a palavra do QAnon hoje?
Exatamente. Então, assim, porque não é que... E aí, vamos lá. Não é que o filme tenha algo disso. Não tem. O diretor já deixou claro e tal. Não tem maluquice do QAnon. Mas aí, por exemplo, vamos lá. O fato...
Vamos explicar o que é o QAnon antes, rapidinho.
Vamos lá, porque você quer explicar o que é o QAnon? Eu me recuso.
Eu vou explicar muito superficial, porque, assim, eu não sou um grande especialista, mas acredito que muita gente no Brasil não está familiarizada também com o termo QAnon. Acho que é muito de bolha. Para quem gosta de teoria da conspiração, não gosta de entrar na teoria, mas de ver as teorias, isso é um prato cheio. Basicamente, o QAnon é o Q anônimo, né? É um cara que teria entrado no Reddit e ele é um membro do alto escalão das forças do governo americano, e ele começou a espalhar um monte de sinais de casos de corrupção e de abuso de crianças.
Inicialmente, né?
Inicialmente.
É isso. Inicialmente é isso. Porque depois virou
um negócio meio cara,
Spartacus, né? Eu, tipo, eu sou o QAnon, todo mundo é o QAnon. Aí virou uma
exato. Qual que é a ideia do que? Do quê? Eles dizem que tem os níveis de alto escalão e é por letra. Então, quanto maior a sua letra, mais alto escalão você é, maior a sua patente. Então, um cara Q seria o topo ali, quase. Ele não é um líder, tipo, ele não é um presidente, nada, mas ele é um cara muito bem relacionado politicamente. E aí, daí nasce o QAnon.
E são teorias, né? Eles, a ideia do QAnon é espalhar essas teorias que demonstram que existe uma fina camada na sociedade que está escondendo a grande isso. verdade.
E ele sempre fala isso de uma maneira meio Nostradamus, assim.
Então,
muito assim, tipo, o sol vai raiar no dia que não sei o quê.
E aí não quer dizer e aí, por exemplo, não quer dizer que o Tim Ballard é QAnon ou que o Tim Ballard defende isso. Sim. O problema é que algumas teorias do QAnon e do pessoal da extrema-direita... Na verdade, o QAnon ele é uma vertente da extrema-direita.
Da extrema-direita.
Né? E a gente não está falando de republicano, a gente está falando de extrema-direita real. Extrema-direita,
A gente está falando de Ku Klux Klan, nazista...
Os Estados Unidos é um pouco mais organizado que no Brasil. No Brasil, é uns doidos que não apagam a lixeira do e-mail. Nos Estados Unidos é um pouco mais organizado.
Infelizmente para ele, felizmente para nós.
E o QAnon, ele está nesse lugar ali, com essas pessoas. E é um lugar que essas pessoas elas trocam as informações e elas misturam entre elas. Então fica tudo meio a mesma coisa. As teorias ficam. A teoria de um, ela tá no outro e tal, então tem
um exemplo disso é o clássico Pizzagate.
Mas o Pizzagate tem a ver com isso, né? O Pizzagate, ele é o tráfico de criança, né?
Porque exato, o Pizzagate reúne tudo, por isso que eu citei ele.
E aí, você fala
explica do Pizzagate. O Pizzagate, você conhece melhor que eu.
Tá, a questão é a seguinte, como que eles criaram essa, não é uma demanda, mas essa simpatia. Quando você fala em tráfico de criança, cara, é impossível você ser a favor do tráfico de criança. Então você...
Quem não se comove com isso?
Exatamente. Então, quando não é nem... Vamos lá. E aqui, a gente, no Brasil, a gente tem um pouco mais delimitada essa parte de esquerda e direita. Nos Estados Unidos, não. Quando você não é da extrema da direita e você é contra esse... Por exemplo, o cara falar que... No caso desse do tráfico de crianças, que isso existe, você automaticamente você está jogando de um outro lado. E até o pessoal de uma direita um pouco mais conservadora e tal, que não é maluco. Então é bem mais complexo ali. A questão do Pizzagate é que eles falavam que tinha uma rede de tráfico de criança que era ligada a pizzarias.
E a família Clinton e tudo mais.
A família Clinton e tal. E a questão é que. Eles guardavam as crianças escravizadas numa jaulinhas dentro do baixo de umas pizzas no porão da pizzaria e tal. E isso eles foram tentando embarcar essa ideia, embarcou, porque.
Era a pizzaria exatamente que a família Clinton ia, assim,
tradicionalmente. Isso aí, várias pizzarias. Isso embarcou tanto, que teve um cara que pegou uma arma, entrou na pizzaria e falou: eu quero. Libertar as crianças,
salvar as crianças. O
cara, tá ligado? Então, assim, chegou num lugar muito longe. Mas aí, por exemplo, aí você pensa assim, não, mas isso é o maluco, né? Isso não é o... O cara, o Tim Ballard não é maluco, né? Aí, você pensa, 2023 o filme estreou, né? E aí, no mesmo mês que o filme estreou, ele foi dar uma entrevista num cara chamado Jordan Peterson. Se você não sabe quem é o Jordan Peterson, cara, você é uma pessoa muito feliz. Porque aquele ali é um poço de chorume. Mas, enfim, ele foi dar uma entrevista no Jordan Peterson e o Jordan Peterson perguntou para ele como é que ele tava fazendo agora, né? E aí ele fala, e aí ele falando das aventuras dele, ele fala da, que naquele recentemente ele tinha como é que é? Raided, invadido, né? Destruído, invadido uma fábrica. Cara, isso é muito louco. É uma fábrica de bebês na África, onde essas crianças, elas eram vendidas, na verdade, elas eram vendidas para as pessoas usarem os órgãos delas em rituais satânicos. Então, assim, ele não falou isso escondido, ele falou isso num programa que é absolutamente conhecido do pessoal da direita. Então, o pessoal da direita, liberal, etc., eles adoram esse cara. Ele foi lá e falou isso claramente, assim, na promoção do filme. Quer dizer, não é um cara que
não bate. Não existe nenhuma comprovação, mano, não. Disso.
Não, cara, você entendeu? Ele, a fábrica africana
De bebês para rituais satânicos.
Para ritual satânico.
É o combo do Satanic Panic, do racismo,
tudo junto. Assim. Tem tudo junto, né? E aí você fala assim, porra, mas não... Cara, não, ele falou isso na promoção do filme. Então, quer dizer, ok, o filme não tem nada... O diretor foi bem claro, falou, cara, o filme não tem nada a ver com isso, não tem nada disso, não tem nada disso. Mas, assim, a intenção do cara, desse Tim Ballard, é claramente essa, né? É claramente tentar conquistar essas pessoas com esse discurso, né? E, assim, vamos lá, esse Tim Ballard não é um cara que veio de lugar nenhum. Esse Tim Ballard é um cara que ele primeiro de tudo, né? E aí, sem preconceitos religiosos. Mas ele é um cara que... Ele é mórmon, né? E aí, assim, é óbvio que tem um monte de mórmon, gente fina, e um monte de mórmon bacana.
E mas nos Estados Unidos existem duas igrejas mórmon, se eu não me engano. Uma mais próxima ao nosso mórmon aqui, e uma que é um mórmon quase que uma seita.
É que o mórmon é quase...
Não, mas você entendeu o que eu tô falando. Sim, existe um racha na igreja mórmon americana, se eu não me engano.
E pra quem não sabe, a religião mórmon nos Estados Unidos é tipo a quarta maior religião dos Estados Unidos. Quer dizer, tem um rolê. Mas se você pega toda a história dos mórmons nos Estados Unidos, ele é toda salpicada de preconceitos, de racismos, de abusos. E assim, a pessoa que acredita lá e não faz nada, tá tudo bem, mas tem uma série de coisas ali que são, como eu poderia dizer, preliminares para maluquices, né? Então, eu falei, não é que todo mormon é maluco, mas alguns são. E o Tim Ballard é um desses caras. E aí, quando você tem todo esse negócio na sua cabeça, jogando a vida inteira na sua cabeça isso, você começa a aceitar coisas e ter visões de mundo que não fazem muito sentido. E é isso, E aí o filme não vende isso claramente, mas ele obviamente tenta conquistar esse público, né? E tenta fazer disso um fenômeno, né? E aí...
Esse cara se torna um herói, né, no filme.
Ele se torna um herói do filme, mas é o herói do filme que tá fazendo a campanha, então o herói do filme vai se confundir com o herói do
que
real, e aí, né?
Que vai concorrer ao Senado americano. Muito pelo menos partido de Donald Trump, não, já tem.
E aí você fala assim, pô, mas aí é só ele. E aí você se pega vendo, pesquisando e descobrindo que o Jim Caviezel numa apresentação tal, ele fala, as pessoas pegam ele falando do adrenochrome com uma naturalidade como se fosse normal, assim. Ah, não sei o que, adrenochrome. E aí você vai pensar...
Que é adrenochrome.
Aí você vai pensar o que é adrenochrome, você fala, pô, você tá de brincadeira, cara. Não dá pra... O adrenochrome o adrenochrome existe, essa substância, que não tem nada a ver com o que o pessoal dessa extrema-direita fala. É uma substância que existe e tal, etc. Tal. Mas o que eles falam, o que eles consideram esse adrenochrome é uma substância que quando você está quando você tá com medo ou quando você está muito tenso, a tua adrenalina sobe e aí você produz esse adrenocrome. E aí o que acontece é o seguinte, quando uma criança... Olha o maluquice, cara. Isso não sou eu que estou falando.
Eu não conheço essa, mas deixa eu adivinhar. As crianças são fábricas de adrenocrome.
Não, basicamente... então... É um pouco pior. Quando, e assim, o que eu tô falando agora, eu não tô lendo, eu tô falando a citação do Jim Caviezel, né? É, quando uma criança, e aí ele explicou, perguntaram para ele e tal, por que é um perigo, tem que tomar esse cuidado, porque tem esse perigo que a Underground Railroad Operation, Underground Railroad, ajuda a eliminar esse perigo e tal, e ele explica. Quando uma criança, ela vai morrer, quando a criança sabe que vai morrer, o organismo dela secreta, ele cria essa adrenalina e aí ela cria esse adrenocrome e aí eles tomam o sangue da criança, ou tomam o fluido da criança para eles falam várias coisas, mas para você não envelhecer e tal. Então, em resumo, o tráfico de crianças, ele é feito para extração de adrenocrome. Então, porque você pega a criança, você tortura a criança.
Era isso que eu quis dizer com a fábrica de adrenocrome.
Você tortura a criança e aí... Então, quer dizer assim, cara, além de ser um negócio absurdo, né? Primeiro de tudo, isso não existe. Isso não existe. Fora de livro e filme. Eu tenho um livro do Stephen King chamado Doutor Sono, que é sobre isso. Mas é uma fantasia. Não existe isso. Além disso, não existir... É perigoso você falar isso por aí, tá ligado? Porque, assim, além dos gatilhos, né? É de uma maldade você achar que isso é normal e que as pessoas... Cara, você tá... É muito deturpado. E esse é o cara que tá lá. Esse é o herói do filme, né? Então, assim, tudo isso se junta ao que tá por trás do filme. E esses caras que bancaram esse filme, eles querem fazer esse filme como uma espécie de cartão de visita cristão, conservador.
Até,
então, é complicado, não é? Não é um negócio simples.
É um discurso fácil, né? Então, assim, quando você não tem uma proposta de construção real, é muito mais fácil você mostrar que está lutando contra alguns fantasmas, contra alguns demônios, que eles existem. É lógico que existe o tráfico humano, é lógico que existe o abuso de crianças. É uma merda, mas existe. Só que será que é da forma como eles vendem? É dessa maneira? Desses heróis aí, que eles estão falando a verdade? Na maioria das vezes, não. Eles estão construindo espantalhos que não existem. Eles estão inflando números, eles estão criando histórias que não são reais e estão criando um pânico. A gente vive por um exemplo bobo de ritual, assim, dos perigos desse tipo de coisa. A gente mora na Baixada Santista. Há menos de 10 anos, ou 10 anos atrás, teve uma mulher morta, espancada na rua, acusada de bruxaria, tá ligado?
Agora já.
Porque e o Brasil todo viu essa notícia, porque julgaram que ela estava sequestrando criança. Então, olha o nível que vai esse tipo de informação. Começa no cara ali, o Tim Ballard, falando essa barbaridade de fábrica de crianças, não sei o quê. Só que isso chega na ponta, na sociedade, de num estado completo de barbárie. E aqui no meio já fez todo um estrago. É um caminho extremamente perigoso. Não tem como a gente... achar que essas pessoas são heróis, que eles estão lutando pelas nossas criancinhas, eles não estão, eles estão querendo fama em mídia, na real. Isso tá muito claro, porque ele já disse que quer se tornar senador, por exemplo. E no Brasil, se você pegar todos que têm esse discurso, se tornaram políticos ou algum tipo de autoridade aí.
E aí, quando você olha, e aí você. A análise que e assim, né? É óbvio que a gente, por estar num lugar oposto do espectro político desse pessoal, parece que é simplesmente uma perseguição ideológica, né? Vocês não concordam com ele? Não, é um pouco mais complexo que isso. A análise.
Quem não concorda com acabar com o tráfico humano, né? Tipo,
é, exatamente.
Não faz nem sentido isso.
Mas a análise que foi. O que ficou claro nos Estados Unidos, principalmente, e aí a gente, quando chegar no Brasil, a gente vai entender que é a mesma coisa. É, porque uma coisa que essa direita tem é falta de criatividade. Essas porra, eles não fazem nada de novo. Tudo que eles fazem é que alguém já fez, tá ligado? Então, assim, muito preguiçoso. Mas nos Estados Unidos, eles perceberam, todo mundo que foi acompanhando o crescimento do filme, os especialistas, jornais, etc., eles foram percebendo que existia uma intenção clara de criar uma espécie de guerra ideológica.
Uma guerra cultural no cinema dele.
Se você é MAGA, né? Famoso MAGA, famoso Make America Great Again, se você é MAGA, você tinha que ver o filme. Você era a sua obrigação como MAGA ir ver o filme. E no final do filme ele fala, ó, se você gostou do filme, se você acredita nisso, se você não quer que as criancinhas virem sopa de comunista para...
Não quer que ela vire... Como que é o nome?
Adrenochrome. Se você não quer... Você compra o ingresso e deixa para a pessoa ver. Quer dizer, tem esse pedido, o filme faz esse pedido, mas ele faz esse pedido que ele está conversando nesse rolê de como você está ajudando ao MAGA, ajudando a revolução dos Estados Unidos, dessa revolução da extrema-direita. E a questão é o seguinte, esse filme ele foi dado, assim, cara, e isso é muito louco, ele foi comprado pela Disney, pela Fox antes, e aí a Disney recusou ele, e aí ele virou esse negócio da Angel Studios. E aí o que eles começaram a vender esse filme como independente. Esse filme é independente. E aí a ideia é... Eu prometi que eu não ia falar mais essa palavra aqui no podcast, mas...
Já falei hoje.
Não, essa você não falou ainda.
Não?
A questão é a seguinte, o que eles estão vendendo e o que, a propaganda, não a propaganda outdoor, mas a propaganda interna, aquela do WhatsApp, aquela do pessoal que estava falando, de um que fala para o outro, a ideia era que Hollywood tinha virado woke.
Lógico que eu falei, aí, ó, você não está me ouvindo, woke? Hein?
Então, desculpa.
Não está me ouvindo, não estou brincando, eu falei, mas estou
zoando. A Hollywood virou woke, e aí um filme independente, cristão, conservador, ele vai demonstrar que o Hollywood vai acabar e que a cultura woke não presta para nada. Então, você tem que juntar, esse filme tem que ser a maior bilheteria, a gente tem que demonstrar isso para lutar contra a cultura woke de Hollywood. Que assim, vamos lá, se tem um lugar que não é woke, que eles não deveriam enxergar como woke, é Hollywood. Mas enfim, de qualquer jeito eu não vou discutir isso, porque aí é demais. Mas enfim, então quer dizer, eles estão usando o filme como ferramenta dessa guerra cultural. E aí isso fica. E aí isso é mais uma camada para acrescentar de que talvez o filme, ainda que o Operation Underground Railroad tenha só suas intenções, ainda que o filme seja só um filme de ação, né? Ainda que não tenha a mensagem do QAnon diretamente ali, ele é uma ferramenta, ele é algo que está sendo feito e usado para chegar num lugar específico do seu público. E aí
a gente
isso...
já falou algumas vezes aqui sobre soft power, né?
Exatamente, é isso aí. Então não é que... E não é que é propaganda, é panfletário. Não, não é panfletário. Panfletário é propaganda, é o que os russos faziam lá com o cinema. É um outro rolê. Isso é simplesmente tentar naturalizar certos conceitos através da arte mesmo, sim, para que aquilo vire algo palatável. E não é para ser palatável o adrenocrome, tá ligado? Não é para ser... Não é esse conservadorismo que é que é... Na verdade, por mais que você... Ah, eu não sou conservador, a gente não gosta... Mas, assim, tem níveis, né? Não é esse conservadorismo que a gente devia de conviver. A gente tem que conviver com conservadorismo normal, mas não é o conservadorismo maluco de que as crianças estão sendo sequestradas para virar suco, tá ligado? Então, assim...
O conservadorismo da pessoa retrógrada que não entende as mudanças do mundo e pronto.
Isso não é... Então, assim, então não é uma... O filme não tem intenções que a esquerda está enxergando. Não, não está enxergando. Está claro. Eles não estão escondendo isso. Então, por eles não estarem escondendo isso, isso torna um problema. Aí, pô... Né? Como é que você lida com isso? Como é que você... Não é só não vendo o filme, né? É discutindo o filme, é tentando entender, discutindo o filme, discutindo a tal da Angel Studio, que é um pouco, é um buraco ainda mais embaixo. Então, não é simplesmente ignorando. Ah, eu vou ignorar. Quem é que muita gente falou? Não pode dar palco para doido. Não, tu tem que ir no palco do doido, encher o doido de porrada, pro doido não subir mais no palco. Então não adianta ignorar, tá ligado? A gente tá num momento da sociedade que é muito globalizado de tudo, assim, a informação é muito rápida e é muito ampla. Não dá pra ignorar. Você vai ignorar e alguém não vai ignorar e alguém vai virar doido junto contigo. Então...
Não, inclusive, isso é um argumento do não dar palanque. Mano, o Sound of Freedom, a bilheteria dele, tá absurdo. Ele é o sexto filme mais visto do ano. A gente tá falando dele aqui, a gente
ele não vai
tá
ficar entre os 10, com certeza. Ele vai ficar
a gente entre não tá 10, dando palanque certeza. Pra ele. Se você virar as costas e não querer discutir isso, você tá deixando ele construir um palanque sozinho. Você tá no lavo minhas mãos ali. Já que a gente tá falando de temas bíblicos. Você vai estar no lavo minhas mãos. Você tem que discutir isso. Não adianta. Você tem que problematizar, trazer os pontos. Porque as pessoas que podem ser cooptadas por esse tipo de filme... já estão sendo. Você tem que ser uma força contrária a isso. Então isso é importante. E aí, sobre o estúdio, o Angel Studios, eu gosto da origem deles, Vini, porque eu não conhecia o Angel Studio e nem a empresa que eles eram antes. Eu fui pesquisar porque o Vini mandou na pauta, que é o VidAngel.
VidAngel.
E eu achei maravilhoso que a proposta é uma proposta absurda em inúmeros níveis, assim. É uma proposta... Ele é basicamente um aplicativo de censura. Então, se você não gosta de ver cenas de sexo, você vai lá e programa que você não quer ver cena de sexo. Aí, quando você tá assistindo o seu Netflix, toda cena de sexo ele vai cortar automaticamente. Olha que maravilha.
Eles tinham um rolê de locação de filme, que era um bagulho muito louco. Assim. Eles compravam uma cópia e aí eles falavam... Por exemplo, essa cópia que eles compravam, você queria um filme que não tivesse cena de sexo, ou se não tivesse cena de droga. Eles compravam esse filme e eles disponibilizavam esse filme para você já com essas censuras, com esses cortes, com essas edições no filme. E aí você comprava esse filme por, sei lá, $20, você via esse filme. E aí, no final do filme, você decidia se você queria vender esse filme de volta para VidAngel por, tipo, $22. Você tinha um lucro aí, $21. E aí, o que acontecia? Eles estavam comercializando o filme sem direito de comercializar o filme. E aí eles começaram a fazer isso também em streaming, né? Que é esse rolê de você... ter acesso ao Prime sem nudez.
Sim.
Só que não falava com ninguém, tá ligado?
E eles foram processados.
Lógico, 3 vezes. Eles entraram, acho que, dois bankruptcy, né? Estados Unidos. Então, assim, é muito louco. E aí, você fala, cara, é óbvio que é um... tem um foco e tem um que quer conversar com um nicho conservador, né?
Até mas, o nome, né?
É, exatamente. Mas é assim, é burrice, né? Porque se você não... Vamos lá, qualquer coisa, qualquer arte, seja um quadro, seja um filme, seja uma série, seja um videogame, seja um livro, um gibi, qualquer coisa que você considere arte, considere arte, não qualquer coisa que seja arte, porque o que você considera arte, talvez, se alguém está escutando aqui, não importa o que você considera, o que importa é que é. Qualquer tipo de arte, ela não é, tirando no Laranja Mecânica, ela não é, você não é obrigado a ver aquilo, você não é obrigado a consumir aquilo. Então, o certo é, pô, o filme X aparece a Jennifer Lawrence pelada. Não, você não tem que tirar a cena dela pelada. O que você tem que fazer é não ver o filme. E acabou, porque ela pelada faz parte do filme. Você não precisa ver o filme. Ninguém está te obrigando a ver. Por isso que às vezes aparece na classificação indicativa nudez, sexo explícito, uso de drogas. Por quê? Porque você não precisa ver aquilo. Ninguém está te obrigando a ver. A partir do momento que você tenta tirar daquilo, você está fazendo algo maluco. É o conservadorismo perdendo o controle. Teve até um momento atrás, alguns meses, ou talvez menos de um ano, que teve essa discussão que a Netflix tinha que fazer um
jump
filtro. Deus, lembra disso? Faz. Que faz o menor sentido, tá ligado?
No Twitter levantaram a discussão que, como tem o pular abertura, devia ter o pular cena de sexo.
Que não faz o menor sentido. É beira burrice.
Ah, mas como eu vou assistir do lado dos seus pais? Não assiste do lado dos seus pais, porra.
Ou você assiste do lado dos seus pais e
lida com isso.
E lida com isso. Porque, assim, a não ser que você seja um bebê de...
Se você tiver menos de 12 anos, você não...
Você não tinha que estar vendo. Mas, assim, a não ser que você tenha nascido num daqueles beakers lá, se você é um cientista, você nasceu fora da barriga dela... Cara, eles transaram, então relaxa, cara. Então não tem... Então, assim, é um negócio que é muito complexo para você pensar. E o problema não é isso. O problema é essas pessoas, esses digníssimos senhores, eles terem essa ideia e bancar, e as pessoas bancarem, as pessoas pagarem, e eles serem processados e tentarem se defender, e eles voltarem, e aí eles, aparentemente, depois de ser processado acho, 3 vezes, eles pararam, e aí...
Não sei quantos foram, eu sei que foram 4 anos de...
E aí eles se separaram, né? Aí virou a Angel Studio, que é para produção de audiovisual, produção mesmo, produção de série, de filme, de documentário e tal. E aí o primeiro sucesso deles... É um filme que você vai gostar, chamado The Chosen.
É uma série. Eu tô ligado, já tinham me recomendado essa série, pois, por mais que não pareça pra nossa audiência, eu sou um homem cristão, de, tipo, viver em igreja mesmo. E já tinham me recomendado essa série, mas eu não
assisti. O que deixa claro que isso não é um problema, pessoal. Não é um problema. O que você não pode é ser maluco. Você pode ser de qualquer religião. Não sendo maluco...
Eu até sou maluco, mas não
nesse sentido. O mundo te aceita.
Acho que tinha me recomendado já, mas aí quando eu fui pesquisar sobre Angel Studios, eu me espantei da data ali no meio. Eu não sabia.
Pra quem frequenta o Cinemark, já deve ter visto a propaganda dessa série, porque aparentemente a segunda temporada vai estrear no Cinemark, acho que os 2 primeiros episódios e tal. Pra quem não ligou lá, a pessoa The Chosen. Eu não sei qual a primeira temporada, que eu só descobri que ela é na segunda. Mas na primeira temporada, ou na segunda, enfim. É a história do Jesus Cristo no sentido bíblico histórico, né?
Eles dizem bíblico histórico. Pelo que eu entendi, todas elas... A série toda é sobre a história dele. Só que ela é faseada, tipo... quebrada a cada temporada num momento da vida.
O que eu não sei como é que eles vão fazer. Vai acabar, né?
Até porque, assim, vamos ser sinceros, são só 4 evangelhos e não tem tanto texto assim nos evangelhos. Eles têm, inclusive, vários textos deles são sobre os mesmos momentos, então eu não sei quanto tempo eles vão conseguir.
Eu não fiquei curioso, mas... eu fiquei pensando nisso, como é que eles dividiram, né? Porque é uma série, né? E aí você vê no trailer, não é uma produção barata, assim, não é tipo Record, 10 mandamentos. É uma produção legal,
mas
tem uma 10 grana. Mandamentos
foi caro, hein?
Foi caro, mas não sei se eles fizeram com dinheiro, porque a
produção. Não, mas o dinheiro foi. O investimento foi alto.
É. Mas enfim, não é uma série. É, ainda que para os mais puristas, incomode um pouco todo mundo na série ser branco, incomoda.
Mas não era todo mundo branco, pô, no tempo de Jesus.
Eles, pelo menos eles puxam ali um pouco mais para um árabe ali, assim, você vê, você olha aquelas pessoas, você fala, pô, ok, vai. Mas enfim, de todo jeito, é todo mundo muito branco e tem uma. Eu vi o trailer, tem uma cena de ação, assim, do cara pulando. E Jesus é todo. Ele fala umas frases de efeito, tá ligado? Ele dá umas mitadas nos apóstolos.
Assim. Drop the mic, né?
É, ele tem os drop the mic, né? No trailer ele tem, tipo, é, mas eu sou não sei quem e tal. Eu falo, pô, esse é o JC, não é? É esse que eu queria. Mas assim, isso também é uma. E isso tem uma intenção clara, né? Eles têm uma intenção clara de conversar com o público cristão, né? E assim,
como você
sabe, nos Estados Unidos é um público. É um público cristão, mas não é, é um cristão.
Sentido mais amplo possível.
Sentido mais amplo possível. Então, o cristão. JC, Papa e tal, não é a religião mais popular dos Estados Unidos. Então, eles têm essa. Quando tem essa intenção clara de empregar ali, de jogar o cristianismo.
Pelo contrário, eles nem entendem tão bem o catolicismo, né? Tanto que é uma coisa. Acho que a gente já comentou aqui em algum momento. Não sei se foi no. Acho que a gente já comentou isso no programa, acho que não foi só uma conversa nossa. Que muitas das representações de terror, de medo dos filmes americanos vem das referências católicas, que para eles é algo meio sombrio, meio fúnebre, porque eles não têm essas referências católicas tão fortes no imaginário popular, assim. Elas são sempre mais. São sempre mais trágicas na cabeça deles.
É, a única coisa que a gente sabe do The Chosen é que. A gente sabe quando acaba e sabe que vai ter cena. Será que vai ter cena? Eu colocaria ele
mas assim, aos
céus como cena pós-crédito. Não colocaria?
Eu ia falar.
Acaba, morreu.
Não, ele indo aos céus, não. Maria chegando no Calvário. Tipo, acaba o filme, ele morreu. Aí ela, tipo, vem crédito. Aí Maria abre, chega no Calvário e tá aberto, tá ligado? Nossa, seria muito foda. Nossa.
Cena pós-crédito total, cara.
Pós-créditos absurdo, incrível.
Eu fico com essa aí. Pra mim, essa tinha que ser a cena.
Eu não vou assistir, provavelmente. Mas pra mim, esse é o pós-crédito ideal.
Exatamente. Inclusive, vai ser. Que filme que vai fazer? Qual outro filme? Qual é a continuação? Não sei. Tem um monte de teoria boa aí. Jesus na Índia, Jesus no Japão. Aí escolhe e faz.
Não,
Jesus versus.
É meio complicado, né, fazer uma série do The Chosen, porque é que a vantagem é que depois eles conseguem fazer vários spin-off, né? Eles fazem um de Moisés, aí eles decidem depois fazer, sei lá, faz o Gênesis. Pô, o Gênesis visual ia ser muito foda
na TV,
pensa.
Gênesis é legal.
Pensa o Gênesis todo visual, assim, na TV. Então, seria
legal. Mas eu não acho que a Angel vai fazer isso.
Não, infelizmente acho que não. Nossa, fugiu até o nome agora. Apocalipse. Seria muito bom uma série sobre Apocalipse. Seria incrível.
Sim.
Mas eu acho que eles não vão.
Eu fico torcendo pra Marvel fazer o Apocalipse.
Bom, seria ótimo. Ah, um Apocalipse da Disney seria incrível. Imagina.
Desenho.
É. Mas um ponto, inclusive, eu nem quero me aprofundar nisso. Eu acho que. Porque eu acho que rende um outro programa que a gente teria que estudar e entender melhor. Porque eu nem sei se é uma percepção errada minha. Ou se realmente rola isso. Mas nos últimos anos, assim, diria os últimos quase 20 anos, assim, nas últimas duas décadas, tem um crescimento forte de produções cristãs e estúdios especializados nesse segmento. E quando eu falo produções cristãs, eu não tô falando filme sobre Jesus.
Não.
Tô falando o Deus não está morto.
Esqueci o nome dele, mas tem um ator que ele tá fazendo um monte desses. Eu já vou lembrar o nome dele até o final do.
Não lembro. E eu tenho a impressão que isso
tem uma produção,
assim.
Sim.
Pô, eu não. vai ficar eternamente marcado na minha cabeça um filme, meu, uma amiga minha, da minha esposa, recomendou um filme que, nossa, é maravilhoso, incrível, vai lá. Eu nunca ouço muitas recomendações dela, e aí minha esposa ficou louca pra ver. Eu esqueci o nome agora, era um sobre um bombeiro, sei lá, era um sobre um bombeiro.
É cristão.
E aí a Érica, minha esposa, não sabia, ela achou que era só um filme de amor,
não,
assim.
Não, filme cristão,
achou que era... Não, mas assim, ela achou que era só um romance. Cara, foi uma das piores experiências assistindo um filme pra mim. Porque era aquele roteiro chato, cheio de lição de moral a cada 5 minutos. E a Érica dormiu assistindo e eu assisti aquela desgraça até o fim, porque eu queria ver o que, que
ia dar. Não, é uma pauta, pode anotar, porque tem isso mesmo, tem o que você falou, Deus nos está morto, tem um do avião, que o avião que o cara morre, esse pés de Deus. Tem um que a moça.
Só que tem
do...
um ponto, Vini. A Érica tinha assistido esse filme antes, uns trechos, na sessão da tarde. E a sessão da tarde cortou 90% dos bagulho cristão do filme. Então, quando ela assistiu na sessão da tarde, quando ela assistiu no streaming, eram dois filmes completamente diferentes.
É. Não, é isso mesmo. Tem um rolê, assim, tem uma... Quando a gente está falando do filme cristão, não é que eu vi um cara defendendo que, nossa, tem uma tendência de filme cristão, tanto é que o Scorsese até agora vai fazer um filme sobre Jesus cristão. Não é isso que a gente está falando. O Scorsese, todo filme do Scorsese praticamente cristão.
É cristão.
Não é isso que a gente está falando. Não é isso.
É pro público cristão, assim, esse cinema de nicho.
Nichado mesmo.
Ele não necessariamente é um cinema falando sobre histórias bíblicas. Ele é retratando pessoas...
Gasto baixo para ter. Exatamente.
Pessoas cristãs sendo julgadas por acreditarem em Cristo, que é o Deus não está morto. Deus não está morto é uma desgraça o legado dele, assim. Eu tenho uma teoria que todos esses TikTokers evangélicos que falam que não vale a pena fazer faculdade foram criados pelo Deus não está morto.
Eu não sabia nem que existia isso.
Existe uma galera.
TikToker muito... evangélico que fala para não fazer faculdade.
Vini, tem uma grande treta entre as duas maiores TikTokers, assim, evangélicas jovens no Brasil, que é a Jordana e a outra, eu não lembro o nome, que elas eram muito amigas. E aí uma delas decidiu fazer faculdade. E a amizade acabou por causa disso.
Faculdade é o Satã, é isso? Faculdade é do Satã.
Porque quem crê em Deus não precisa dessas coisas no mundo, não precisa se corromper pra ir pra uma faculdade.
Tem um ponto,
isso, hein? Deu mó bafafá no TikTok.
Tem um ponto, hein?
Pra mim, esse é o legado do Deus não está morto.
Não tem, faz sentido.
Pra mas mim, enfim. Esse é o legado. Enfim, mas é tudo isso pra... É que é difícil falar do Som da Liberdade sem falar de todas essas coisas, né? A gente
não, tem, mas ele tem essa intenção. O Som da Liberdade, ele tem essa intenção. O diretor, ele é mexicano, ele tem uma ONG que ele trabalha com cristianismo e tal, pra tirar... Quer dizer... Todo mundo está ligado à causa cristã. A causa cristã no sentido mais true ali, mais roots, mais esquisito possível.
Eu não diria mais true, eu diria
não é saudável. Não, true que eu estou falando no sentido lá de 1100.
Eu não sei nem se é isso. Não é nem roots aí. Não é nem um cristianismo primitivo, é mais esse cristianismo moderno, esse fundamentalismo moderno.
Mas é fundamentalismo cristão. Pronto, vamos lá. Vamos definir. É o pessoal que está ligado a esse fundamentalismo cristão. Que tem, todos eles estão. O Mel Gibson foi lá e virou e falou: pô, vamos lá ver esse filme. Cara, o Mel Gibson é o rei desse fundamentalismo cristão.
Mel Gibson é o maluco de Hollywood.
O Trump fez uma sessão no cinema dele. O Trump está ligado a esses caras porque ele quer o voto. Esses caras. Então, quer dizer, o filme todo roda em cima da maluquice das crianças sendo sugadas, do Keanu, do Tim Ballard provocando,
pretensões políticas.
Criando demanda com as pretensões políticas dele. Então, assim, tudo isso junta e dá esse caldo do que é o filme, né? E aí, e toda essa manipulação de bilheteria para fazer com que o filme tenha um número maior, né, do que ele realmente tem.
E eu acho
tem,
que tem um ponto... São tantos pontos de contato com o público que o público comum, assim, que vai despretensiosamente, o que não é cinéfilo, que se emociona, assim, com... Não que as pessoas vão se emocionar com qualquer coisa, mas o público, tipo, que assiste filme despretensiosamente, se conecta emocionalmente com um ponto ou outro do filme. Porque
não vai, ele vai... não vai se sair... Sair é propaganda. Assim, não vai virar cristão vendo filme, não vai acreditar no que é não vendo filme, não. Vai só... Quem já tem isso, vai... Porque já vai com a... Com essa bagagem, né?
Só que é porta de entrada, porque aí você sai... Essa pessoa sai do filme, aí comenta, aí começa a receber outras coisas, começa a chegar nela outras coisas.
Sim.
O Luigi fala do funil de conteúdo... É. Dele que ele vai levando para outras coisas, é exatamente isso, é um funil de conteúdo. É. O filme tá ali no topo. Ele tá pegando pessoas para, ele tá angariando ali pessoas. Sem querer ser panfletário, como a gente disse. É, a galera tá sendo panfletária falando do filme, mas o filme não se propõe a ser panfletário.
Porque aí que tá. É, ele veio pro Brasil e aí é muito difícil falar. Não acho que seja simples, mas ele veio para o Brasil, acho que
pela Paris Filmes. Vendido, não querendo se comprometer.
Não, mas é pela Paris Filmes. Eu acho que é pela Paris Filmes. Mas aí, assim, cinema no Brasil é tão fodido esses negócios, tão complicado, que eu acho que a Paris Filmes simplesmente quis lançar o filme do jeito mais isento possível. É óbvio que não ia conseguir ser isento, mas né, aí é uma distribuidora e tal, eu não consigo colocar muito a culpa neles, até porque perto da propaganda que foi feita nos Estados Unidos, aqui não existe, quase não existe propaganda. Era propaganda muito no boca a boca.
A propaganda que foi mais orgânica, de influenciadores.
A Angel fez uma propaganda, mas parece que a Paris Filmes, parece que ela... Se é a Paris Filmes, eu não estou cometendo um engano. Parece que ela foi muito mais um jeito do filme chegar nos cinemas. Né? Chegou nos cinemas, tal, teve uma distribuição bacana. Tal,
tem uma foto ali que você dá a sessão delas no cinema, que é só gente boa, assim.
Então, por quê? Porque o
Brasil Paralelo.
Pessoal que você curte aí do Brasil Paralelo, ele foi em cima, e aí eles compraram o filme, eles bancaram o filme. Aí você volta lá pro Keanu.
Sim. Que é o que eu falei, quando eu falei de influenciadores, é nesse caso. Tipo, são pessoas...
Eles pegaram o filme, muito provavelmente não lucraram com o filme, foi muito mais investimento, mas eles usaram o filme como panfletário. Então, eles pegaram as pré-estreias, e você via que a pré-estreia desse filme em Brasília foi um...
Nossa!
Um desfile,
espetáculo, né? Assim, aquela foto.
Então, assim... E aí eles venderam isso. E aí o Brasil Paralelo vendeu esse filme também pelo mesmo rolê do você tem que ir lá ver esse filme para ir contra Hollywood, para acabar com o show, etc, etc. Mas ao que me parece, o Brasil não teve o negócio das salas vazias e tal, até porque...
Eu acho que aqui também com barulho de fora. E eu acho que
o resultado não ia dar diferença no Brasil. Falar que esse filme ficou em primeiro lugar... Não importa, né? Porque não vai ter uma... Então, não senti esse movimento. Mas eu senti o movimento do Brasil Paralelo de usar o filme como, esse é o cara, tal.
Sim, e inclusive a questão do conteúdo, do funil que a gente estava falando. É. Aí, se você procurar o nome do filme agora no YouTube, vai ter lá uma live de uma hora do Brasil Paralelo falando sobre ele. E aí eles vão te falar, mas você quer saber mais? Tem nosso curso, tem a nossa plataforma, você vai pagar não sei quantos reais e vem aqui. E aí já era, você já caiu na rede, sabe? Para eles é vantajoso isso. Pois então, não se enganem também. Não é só porque são bonzinhos, tem motivo econômico pra caramba atrás dessas coisas que esses caras estão
vendendo. Não é só ideologia, não.
Não é ideologia, não.
Tem grande parte de ideologia, porque para você conviver com essas maluquices, são você muito pesadas. Se você não tiver o mínimo de aceitação dessa ideologia e tal, você nem aguentar, entendeu? Você não é um ambiente que você aguenta o cara falando que tipo, as crianças são sequestradas para virar isso.
Falo por experiência própria de coisas menos piores, assim. É enlouquecedor. Então tipo, tem que estar dentro, tá ligado? Pra... aguentar. Mas não é só por ideologia, saiba disso.
Mas enfim, então assim, o Brasil aconteceu isso. Aconteceu muito menos, porque né, não tem como, mas a bilheteria foi grande, porque o pessoal foi lá, o pessoal se sentiu obrigado, ou mesmo o pessoal, e o Brasil tem esse movimento hoje forte, né, ligado ao Bolsonaro, etc. Então,
enfim. Ah, eu não duvido que tenha rolado corrente no WhatsApp, promovendo, tudo isso. É. Não chegou nos meus grupos, vou até procurar se tem algo.
Para mim, ninguém falou no filme. Minha bolha, né? Assim, Twitter pra caralho, porque tinha muita propaganda, porque aí, né, liberaram...
Muita gente crítica falando também?
Crítica, tive os grandes portais, acho que a maioria publicou alguma coisa, mas de gente de menor, assim, mais independente, assim, eu vi pouco, mas, assim... É óbvio que às vezes você é obrigado a fazer, né? E nem todo mundo vai bancar uma ideia de falar não vou falar sobre esse filme porque tem tem questões em cima e tal. Então eu não julgo a Paris Filmes, eu não julgo ninguém que tenha ido fazer a crítica do filme por alguma razão.
Mesmo a galera que vai assistir. Etc. A maioria da galera é completamente leiga, ela é abraçada ali e vai, pô. É meia dúzia de doido, igual a gente, que gosta de política, se interessa por esses assuntos e tá ali, tipo, vê esses problemas, tá ligado? Mas é importante.
Meu problema não é só as pessoas que estão indo ou cara da imprensa, não. O problema é que o filme tem intenções que não são das mais genuínas, né? Em todos os sentidos.
E é isso. Eu acho que tem muita coisa para falar sobre esse cara, mas, tipo, é chovendo molhado mais do que isso que a gente falou, eu acho.
Eu acho que a questão é que eu acho que é importante é que, do mesmo jeito que isso aconteceu agora e o resultado das bilheterias disso, ele vai abrir a possibilidade pro Angel Studio de fazer mais coisas. Então, não só o final do JC lá do
Jet Chosen. Até porque o orçamento dele
mesmo, né?
O orçamento foi baixo. Foi 14,5 milhões. E eu acho que por enquanto o faturamento está em 270. Não.
Acho que sim. Não. Acho que 270 no mundo. Acho que está 140 nos Estados Unidos.
Mas é isso, se for 140 nos Estados Unidos, ele fez 10 vezes o valor do investimento dele.
É que. Fez? Não fez, né?
Porque não, ele fez. As pessoas pagaram.
Mas tem muito também de alto investimento para se posicionar. Então, assim, vira uma grande maracutaia ali. Até porque isso. A intenção não é mais ser... Não é mais o ganhar o dinheiro. A intenção é se posicionar e tal, reafirmar. E aí, é óbvio que isso é um perigo para você olhar agora e falar, pô, eles vão emplacar um outro filme. Vão. E pode ser pior? Pode. E fazer o quê? É uma guerra que a gente perdeu. As pessoas de bom senso perderam essa guerra. Sabe? Não tem... O perigo disso não é mais o filme do Mel Gibson lá, Antissemita, lá, que você ainda podia discutir e tal, e tinha o Jesus, etc. Tal. O perigo é descambar para um lugar muito mais perigoso, né? E uma coisa que a gente não tem mais controle, porque... Assim, vamos lá. Primeiro de tudo, o tal do financiamento coletivo deles, eles conseguiram 5 milhões em 2 semanas. Foram 7 mil pessoas que fizeram. Então, quer dizer, se eles fizerem um financiamento coletivo desses para fazer o próximo filme, com produção, eles não conseguem fazer nenhum filme do Hassum no Brasil. Tá? Então, assim, não é tão fácil fazer isso. Eles vão ter que arrumar o investimento... E aí volta Hollywood. Eles vão ter que pegar o dinheiro de algum lugar, eles não vão ter esse dinheiro, esses 170 aí, que sei lá, 200, eles não vão investir num filme só. Então, quer dizer, não é tão simples. Eles não vão simplesmente pegar agora e fazer o 2 e achar. Agora eles não têm a Disney, agora eles não têm mais uma. Então, esse dinheiro não é mais um dinheiro simples. Então, vão ter que fazer de outro jeito. Um financiamento coletivo eles não conseguem. Não vão conseguir 20 milhões no financiamento coletivo. Vamos falar, esquece, não existe isso. Ainda mais para um filme, você não tem como. Você precisa de ticket médio, né, do financiamento coletivo, é muito baixo, porque você não vai pagar mil no filme, você vai pagar 20 reais, né, 20 dólares. Ingresso, 50 dólares, 100 dólares no ingresso. Então, assim, é muito complicado, é mais complicado do que parece. Então, não quer dizer que isso vai abrir o portão do inferno e agora todos os filmes... Não, não vai, não é isso que vai acontecer. Não. Mas alguma coisa eles vão fazer e agora com propaganda em cima. Com uma propaganda para mostrar, ó, a gente fez isso daqui, mas vão ter que correr atrás de...
Eu tava até procurando... Quais são os próximos lançamentos deles? Já tem algo aí pela frente?
Tem, não tem?
Tem um thriller aqui de ficção científica chamado The Shift. Que eu confesso que esse eu não vi do que é. Então, não sei direito o que é. Aí tem um Cabrini, que eu esperava que fosse uma biografia do Roberto Cabrini, porque é uma biografia, mas não é. É uma biografia de uma mulher italiana que se muda para os Estados Unidos, de negócio e tudo mais, e aí ela, com determinação, capacidade de negócios, e usando a sua fé, ela constrói um império capaz de esperança para transformar a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. Vai ser sempre assim os lançamentos deles. Aí tem uma série animada, Vini, pra você...
Ah, essa série animada eu vi.
Assistir com seu filho, Davi?
É.
Então, pra você pôr seu filho no caminho de Cristo. Aí tem Jacob, também, previsto. E um The Telegram, que aí não tem informação nenhuma sobre isso em lugar nenhum. Mas é isso. Traduzindo, eles são isso aí. Eles são o retrato de tudo isso aí que a gente falou hoje.
The Shift é uma... aparentemente, ele é uma ficção científica sobre uma pessoa num futuro alternativo aí, que ele encontra um... E aí, na sinopse, tá... Estranho, misterioso, com poderes não normais, né? Não ordinários. Né? E é um paralelo, né? Mas se você clica no diretor chamado Brooke Hinsley, ele é famoso, ele ficou famoso por um curta-metragem chamado The Shift, meus nomes, e que é o sinopse do curta-metragem é: um cara ordinário, frustrado, recebe uma simpática opção de trabalho do Satanás himself. Então, quer dizer, eu não estou deixando claro que é um filme cristão, mas, cara, o filme é sobre o cara que recebe, vai ser igual ao trailer, igual curta, é um cara que recebe um frila do diabo. Então, quer dizer...
Ai, que maravilha!
Pode ser um filme bom? Não sei. A questão não é essa. A questão é que, por logo de cara, eles já estarem falando, ó, é o diabo. O curta falar, é o diabo e tal. É óbvio que eles vão tentar emplacar algum tipo de lição ali, ou de tentar, né? Ó, vem aqui e tal, olha, o diabo é mau e tal. Então, assim, sim, eu não acho que vai... Eu estou falando, não vai acabar agora. Eles vão emplacar mais coisa, mas eu não acho que vai virar um fenômeno. Eu acho que vai ser um pequeno fenômeno. Você vai ver Angel Studios aí, porque esse filme aí tinha o Tim Ballard, né? Ele tinha uma. Tinha gente por trás e tal. Se esse segundo filme não tivesse pessoas por trás, o terceiro filme já não sei não, porque aí já fica. Aí já vira. Daqui a 3 meses tá passando no sci-fi, né? Os filmes deles. Seria o padre de. O padre de três cabeças, o padre de quatro
cabeças. Lançar o Christify.
Exatamente. Então, assim, é um passo pro sci-fi, assim. Não querendo ofender o sci-fi, que não tem culpa, mas...
Coitado do sci-fi. É. Ai, Vinícius, acho que
é isso aí.
Deu por hoje. Eu tô até cansado já desse cara. Mas é isso. Tem alguma coisa que você acha que podemos ressaltar? Quer dar dicas hoje ou...
Eu acho que se você... Eu acho que... Tem uma dica. Dica do gibi. Do Mark Millar.
Sabia.
Chamado The Chosen. Eu não sei como é que é. Acho que em português é O Escolhido. Ele até virou uma série da Netflix. Mas o gibi é bem legal. A premissa é bem legal. E tem uma surpresinha no final e tal. É bem legal. Procure.
Vou dar uma dica... Então, para as mães de família, para as professoras de matemática, um livro do Karnal com o Padre Fábio de Mello.
Caraca, necessário, cara.
Ai, você vai entender o motivo. O livro chama Crer ou Não Crer, e é basicamente um diálogo entre o Karnal, que é um ateu, e o Padre Fábio de Mello, que é um padre.
Esse livro, a existência desse livro.
E quem recomendou esse livro foi um amigo com visões bem próximas à minha, que também tem uma vivência dentro da igreja. E o que é curioso nesse livro, que é o mais interessante dele, é porque eu não lembro direito como, mas em algum momento do livro, meio que os bagulhos se viram assim, eles se invertem. E aí, basicamente, o Padre Fábio de Mello parece o ateu da conversa e o Karnal parece o cristão, tá ligado?
Então, é os dois são fraudes enormes.
Não discordo.
Mas é isso. Fica a dica aí, é legal.
Fica essa dica aí por essa curiosidade, é engraçado. Eu li esse livro por causa disso. Então leiam aí. Acho que é uma boa entrada para quem quer ler. Se alguém tiver aí uma vivência religiosa e quiser ler coisas menos malucas, menos... E também tem um livro. Aí esse daqui o Vinícius vai achar bizarro.
A Bíblia.
Não.
Gênesis.
Caraca. Pô, tem um livro chamado Apocalipse. Você leia cada detalhe dele assim, é muito bom.
Isso é bom. Então,
você vai lendo frase por frase e aí é maravilhoso ele. Eu gosto muito. Lembrei o nome, eu fui pesquisar só para confirmar se era isso mesmo. Mas o Vinícius vai adorar o nome desse filme, desse livro. Chama Anarquia e Cristianismo.
Como é que é?
Anarquia e Cristianismo.
Anarquia e Cristianismo. Ah, legal.
Ah, é um teólogo francês que ele é cristão, né? E ao mesmo tempo ele se considera um anarquista. Então esse livro é meio discutindo essas contradições ali de como... Você pode ser um anarquista e um cristão ao mesmo tempo. É bem interessante.
JC tinha um rolê anarquista, né? Se você parar pra pensar.
Tinha. Tinha um pouco. Ele era anti-Estado, né? Por isso que ele era ANCAP. Por favor, leia isso sem pensar em ANCAP, tá? Esse anarquia que
me faz, então vai lá. Que me faz ter pensamento. Será que JC era ANCAP?
Ó. Oh.
ANCAP não, mas...
Tem
um Imperium.
Tem um cara, Red Pill, bem famoso aí, que ele diz... Como que é? Eu tô tentando lembrar exatamente o que ele fala. Mas é que eu acho que ele fala que o Bitcoin é a coisa mais cristã e divina que existe no mundo hoje.
Tem um ponto, hein?
Então, tá aí. Se você...
Fica a dica.
Não recomendo procurar a live desses caras, mas se você quiser procurar a live do Luigi reagindo a esse cara, aí talvez, porque você vai ver com um filtro já. Então, é. Isso ajuda.
Mas então... Bitcoin é do demônio. Fica a dica.
É a marca da besta. Marca é da isso. Besta. Com essa conclusão sã, somente uma pessoa digna de todas as suas... todos os seus sentidos, digna da sua consciência, poderia dizer, é a marca da besta, certo?
Certo, e até semana que vem.
Até semana que vem com podcast sobre a Bíblia, aí depois a gente fala dos filmes cristãos e depois vem o Brasil Paralerdos.
Sim.
É isso, né? É
uma análise do apocalipse através dos filmes.
Perfeito. Isso aí. Faz, mas aí você faz a lista, me passa todos os filmes. Aí a gente planeja esse daí. Fechou?
Fechou.
Valeu, Vinícius. Se você ouviu até aqui, por favor, vai lá, se inscreve onde estiver ouvindo. Deixa sua curtida. Avaliação 5 estrelas ajuda muito a chegar em novas pessoas. E não vou deixar nenhuma interação hoje no Spotify, pois eu não consegui pensar em nenhuma antes. Então é basicamente isso. Tá bom? Muitíssimo obrigado. Até semana que vem. Valeu, Vinícius.
Abraços.
Tchau, tchau. Um beijo. Tchau.